Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira, diretamente aqui da Bicicletaria Cultural. Então, assim, aguardo o feedback de vocês para poder falar para mim como é que está o áudio, que a gente está treinando uma coisa diferente e a bicicletaria está tocando bar, tá? A gente abre das 10 às 18, então está tudo rolando, rolante por aqui. Espero que não tenha muita interferência ruim e que vocês possam ter uma brisazinha de como é que funciona a bicicletaria cultural também, tá bom? Aí, como eu falei, o programa de hoje, vou dar sequência aqui aos nossos temas, nossos tópicos, né? Uma pessoa que tenta se organizar, já passei para vocês qual vai ser o assunto. E o próximo, então, já falamos sobre o evento agora no sábado, dia 19 de novembro, na Bicicletaria Cultural, evento de lançamento do vídeo manifesto do Brasil, no Brasil, da campanha Amazônia Passa Aqui, tá bom? Quem quiser participar, vai lá para a bio da Bicicletaria Cultural, talvez do meu perfil também, Tícia Valverde, para encontrar o link e preencher o formulário para poder participar com a gente aqui no dia 19, tá? Fora isso, o evento é gratuito. É, já falamos também que rolou o 11º Fórum Mundial da Bicicleta e a gente já tem os próximos lugares. Até 2024, 13ª edição, dá um brilho que só. A próxima também, né? A próxima também, que vai ser na Cidade do México, tá bom? Volta lá, quem acabou de chegar, volta lá no programa. Faz pouco tempo que eu já falei aonde que vai ser. Eu posso dizer também, Alcade, Gustavo Madeira, dentro da Cidade do México. É isso. Bom, e agora, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre outro evento rolante nesse momento. Mas rolante mesmo, enquanto a gente está aqui, ele está acontecendo agora, esse evento grandioso está acontecendo agora. E aí a dica é, esse programa podia ser chamado Valverde. Programa Verde. Hoje eu estou com a coreografia das mãos aqui, convidando vocês que estão na rádio visitar o canal do YouTube. Quem está no YouTube, talvez ir lá no Twitter e fazer seus comentários, tá? Vou adorar. Bom, a COP27. O que é COP27, tá? É a Conferência do Clima, promovido pela Organização das Nações Unidas, está na edição 27ª nesse ano, aconteceu ano passado também, daí era COP26, também nessa época de novembro. Ano passado foi em Glasgow, na Escócia. E assim, vou passar já para essas últimas edições, que eu acho que eu quero fazer um comparativo. Não vou nem entrar na história da COP, sou super curiosa. Depois a gente, né, trava uma prosa sobre a história da COP e faz uma avaliação aí de como é que ela está realmente sendo eficiente, se ela está sendo eficiente. Ao mesmo tempo, já vou até dar uma nota, né, em relação a essa questão de ser eficiente essas grandes conferências. Elas são estratégicas porque elas reúnem agentes de transformação e de decisões, né? Quem são eles? Governos nacionais, internacionais, as instituições também internacionais, mas as financeiras. Então, você vê, puxa-se interesses e ações de vários lugares. Também se somam as empresas, né? Cidadãos em geral, e eu acrescento ainda como um agente, um grande agente de impacto dessa COP, é a mídia, né? A imprensa que espera, aguarda e gera uma grande expectativa em torno dos resultados de uma carta magna, de uma declaração que possa ali impactar. Então, se ela é eficiente ou não, vale a gente olhar desde quando foi criada a COP até hoje. Mas convenhamos, né, que talvez seja um reflexo do nosso cenário de informação, de acesso à internet, de muito cruzamento de dados. E aí, diversas leituras, então existem diversas interpretações aí e vários interesses. Fato é que os discursos, pensando agora que a gente está na 27ª edição, se eles não reverberam em resultados, se eles não traduzem em ações, eles mesmo vão sendo, não só ineficientes, eles vão ficando alegóricos, né? Então, tem muita conversa em torno da COP, que é o seguinte, que as organizações e os discursos, eles precisam... deixa eu só pensar aqui o pedido aqui de um barulho. Só não precisa falar para todo mundo. Só o barulhinho, que é uma coisa nova aqui, o microfone ligado, pessoal da Bicicletaria Cultural. Bom, mas o que está acontecendo aqui? Existe muito desgaste, né? Poxa, vocês falam que fazem, não fazem nada, é muito blá, blá, blá. Então, agora a COP, além de lidar com os resultados que são cada vez mais urgentes, ela precisa lidar com essa... esse esvaziamento do que foi feito até agora. Palavras não interessam, as cartas e os compromissos são, às vezes, descumpridos. Então, o que é que, de fato, é eficiente? Pois bem, fazendo com que a gente acompanhe o raciocínio, então. Então, a gente está numa conferência que reúne pessoas e agentes importantes. A última vez aconteceu na Escócia, né? Nesse ano está acontecendo na África, no país do Egito, no continente africano, no Egito, né? E aí, por que a gente está trazendo isso nesse programa que fala sobre mobilidade ativa, que fala sobre bicicleta, que fala sobre ampliação da ideia sobre mobilidade? Aí, por quê? Olha só que curioso. Mas, Patrícia, o que você está falando sobre meio ambiente? Sabe o quê? Ciclista não liga para isso. Você acredita que ciclista não liga para isso? É difícil, sabe? Eu acho que o ciclista, ele gera, atende ou vive uma dinâmica, um certo código, estabelece uma relação com o meio que, não, que se for para generalizar, todas as generalizações, elas são muito delicadas, mas ela tem uma predisposição a se relacionar com o meio, com a atmosfera, com o clima, de uma forma diferente daquele que não se relaciona naturalmente com o clima. Aquele que se fecha sempre no seu carro, que liga o ar-condicionado, que nunca estabelece uma relação com o tempo, né? Com o clima, até com as adversidades. Então, eu acho que existe um entendimento de ciclistas, né? De pessoas que pedalam, diferente daquelas que não pedalam em relação ao seu impacto no ambiente, no meio ambiente, tá? De forma ecológica. Eu acho que a gente tem um pontinho positivo, tem uma estrelinha a mais. Né, falando assim, en passant, sem muito compromisso, a gente tem uma estrelinha a mais, tá? A bicicleta em si já defende essa questão. A gente emite faz menos emissões de carbono, de poluentes na atmosfera ao longo desse trânsito, trabalha com a saúde de quem pedala, trabalha com um espaçamento mais liberado no centro, por onde ela caminha, uma bicicleta ocupa menos espaço, fica mais tempo, mais espaço livre para as pessoas, para a cidade, enfim, para urbanidades, enfim, ela é econômica, então uma economia, né, mais, com menos gasto, ela é também de menos consumo, então ela é mais inteligente ecologicamente, enfim, sabe? Assuntos onde a bicicleta representa uma consciência ambiental, não sei se para mim é tão óbvio, mas é muito claro, né, que o ciclista, ele causa menos... Ele tem uma pegada de carbono muito mais positiva, né, do que qualquer veículo motorizado ou de combustível fóssil. Pois bem, essa é a questão de quem pedala bicicleta. Mas quem pedala sabe disso? Sabe, eu voltei aqui para uma pesquisa do perfil do ciclista de 2017, feita pela Ciclo Iguaçu. Quem quiser entrar e ver mais detalhes, a pesquisa é muito interessante, muito completa, e está lá no site da cicloiguaçu.org.br. Aí entrei aqui no slide que resumiu os dados dessa pesquisa de 2017, foram 848 entrevistados, e aqui está na questão 4. Qual é a principal motivação que faz os ciclistas em Curitiba usarem a bicicleta como meio de transporte? Aí... tem lá, a maior parte das pessoas usa porque é mais prático, porque é rápido, porque é econômico, porque é saudável. Por último, o menor índice é porque é ambientalmente correto. Então, vamos fazer uma reflexão. Para o ciclista, essa não é a questão principal. Tá? E aí, eu tenho uma sugestão do que isso significa. Tá? Agora... vou lá para a COP. estamos falando da COP26, COP27, por que a gente está trazendo os dados agora de 2017 da Cipre Iguaçu? Porque a gente está vendo um reflexo desse gap entre quem pedala e a sua relação com o meio ambiente também na COP26 e agora na COP27. Não estamos caçando culpados, tá? Não estamos procurando quem é que é responsável por tudo isso. Isso é muito complexo. Mas temos informações por aí, temos dicas, né? Temos fichas aí caindo que faz a gente aí seguir num certo pensamento. Qual é esse pensamento? COP26, que aconteceu no ano passado, foi uma frustração. Vamos realizar, né? Realiza. Ó, pessoal, a gente estava com um governo completamente, vou me posicionar aqui, tá? Antiético, né? Mentiroso, não transparente, que escondia ou deturpava as informações oficiais ou não trabalhava com informações oficiais. E causou uma descredibilidade no cenário internacional. Todo o país conta, mas o Brasil, com esse tamanho, com a floresta amazônica, com seu histórico dentro da diplomacia, mas também com suas políticas ambientais, mesmo que não totalmente eficazes, tem um histórico ali que quebrou, então causou uma ruptura. E eu acho, num pensamento sistêmico, que isso não acontece só no Brasil, né? Se a gente perde credibilidade, esse assunto cai em um lugar muito confuso, muito desinteressado, nem o governo brasileiro quer tratar disso, eu acho que isso acaba sistematicamente afetando outros países. E a gente entra daí num limbo, numa falta de efetividade. Pode ser isso. Mas fato é, COP26 foi uma decepção para trabalhar transformações mesmo na nossa sociedade diante das urgências climáticas, né? Pró atividades e ações e compromissos das urgências climáticas. O que é que foi assinado? Do que você está falando, Patrícia? Foi assinado que os países iam produzir, iam reduzir 45% das emissões de poluentes no seu país até 2030. Temos aí 8 anos para chegar no montante e falar assim, ó, reduzimos 45% das emissões de poluentes. Cara, isso é muita coisa, entendeu? Pra vocês terem noção, 27% de tudo que é emitido de poluentes, de carbono, tá? De poluentes na atmosfera, 27% vem dos transportes que são movidos a gasolina, petróleo, álcool, enfim, a combustão. Isso é 1/4 da poluição mundial, vem das rodovias, vem dos carros, dos caminhões, né? Muita coisa vem, tem automóveis que são mais poluentes que outros. Então, vem muito dos caminhões, vem muito das rodovias. Vamos aí, nisso a gente não erra, tá? E aí, tem um outro estudo. Daqui a algum tempo, o que vai acontecer? As cidades pequenas e as cidades que não estão debatendo esse assunto vão também ter um grande efetivo de carros nas suas cidades. Vai ter problema o quê? De violência no trânsito, de infraestrutura, de poluição, de tráfego, de trânsito, de perda de tempo. Vai sobrecarregar o quê? E precisa daí se atualizar. O sistema de transporte público, como é que a gente sai dessa malha toda entroncada, onde precisa ter mais espaço, precisa ter mais asfalto, precisa ter mais via, e aí a cidade fica mais hostil para as pessoas pedalarem, mais hostil para as pessoas andarem, mais quente, mais seca, e assim você joga as pessoas mesmo para o transporte de combustível, transporte individual. Então, precisa se trabalhar em transporte público, né? Precisamos encarar que os carros não são a solução para uma projeção dessas cidades, pequenas e grandes, tá? E, portanto, está aqui a provocação. Não são os carros elétricos que vão ser a solução. E se eu resumir a COP26 aqui, pela pesquisa que eu fiz, por exemplo, no site... É um site bem legal, tá? Eu indico para vocês. Vadbike.org, ele faz muitas correlações entre o universo da bicicleta, mas também todo o movimento da cidade, né, da urbanidade. É, assim, em suma, foi carros elétricos é que são vendidos como a solução. Interessa as empresas, né, interessa os acordos financeiros, mas não interessa o meio ambiente. Esse, em resumo, foi o que aconteceu na COP26. E a COP27, o que está acontecendo? Vai terminar a COP27, meu povo. Agora, amanhã, dia 17 de novembro, termina a COP27. E a gente não está vendo nenhum assunto levantado sobre a bicicleta. Nem porque a bicicleta, como eu falei, ela é símbolo da mobilidade sustentável. Tá? A gente está falando do pedestrianismo, a gente está falando de alternativas que não envolvam combustível fóssil. Então, a gente está passando de novo pelo mesmo problema e mesma falha de COP26, tá? Não está sendo tratado. A gente galgou algum passo? Espero que sim. Parece que sim, tá? Quando a gente trabalha daí como um foco maior em transporte público, mas o carro elétrico continua sendo a grande vedete de uma imagem de que você vai estar resolvendo o quê, né? O espaço vai continuar sendo ocupado mesmo, a gente ainda vai estar falando de desigualdades sociais, a transição de um carro de combustível fóssil para um carro elétrico ainda é muito custoso. Então, a gente está correndo o risco de se decepcionar mais uma vez, e dessa vez com uma certa esperança de que a gente tenha um governo aí mais aberto e mais proativo, espero eu, mais corajoso em relação às políticas que devem ser feita. Fernando Rosenbaum, a gente vai fazer o seguinte, eu quero ouvir, se você tiver afim, pode ser? O que se faz, né? Em COP26 também rolou isso, tá? Aconteceu uma carta de organizações propondo aí metas e ações, né? Mas a gente está com uma carta, assim como talvez entre COP26 e COP27 a gente galgou um passo a mais, dando um foco no transporte público. Aí a carta também ganhou uma força a mais, reunindo, acho que cerca de 200 organizações signatárias até agora. Então, assim, o que que é essa carta, né? Qual que é o nome dela? Vou fazer o seguinte, ó. De acordo com esse horário aqui, ó. A gente vai para o intervalo e você traz para a gente, no terceiro e último bloco, qual é a sugestão, a esperança que a gente ainda tem que a COP27 não seja um barco furado. Não vai ser, né? Mas que não seja uma decepção mais uma vez. E aí a gente cai naquela ideia de que mais blá, 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 né? As pessoas não são corajosas, são refém das organizações, são reféns do lucro e está tudo muito entroncado. A gente precisa de alguém muito corajoso, muito ousado para fazer as mudanças. E são urgentes. A gente está falando de urgências climáticas. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta para o terceiro e último bloco. E aí, a gente aguarda também a sua participação aqui no programa. Até daqui a pouco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.